outubro de 2022, o portão se fechou para sempre, dando fim à internação dos últimos pacientes que viviam há anos na antiga colônia Juliano Moreira. Esse é o ponto de partida da nova temporada do Docs, formada por 8 episódios que mergulham nas histórias de quem teve a vida marcada por esse manicômio carioca. Memórias de dor e resistência, de força e violência. Lembranças que também nos fazem olhar para o presente e entender que um futuro diferente depende da coragem de enxergar o passado.
Uma Galileia. Eu vou fazer de uma vocês, uma Galileia e uma jovem Galileia.
Em uma sessão de cinema, fui surpreendida pelas imagens que antecediam um longa-metragem que eu iria assistir. Nessa época, era comum, além dos jornais da tela, a exibição de curtas-metragens como complemento do programa principal. De cara, fui impactada pelo ambiente sonoro que o curta nos apresentava em seus primeiros momentos. Eram lamentos, gritos, choros, conversas
de maio de 2023. E eu acabo de entrar em um carro de aplicativo que vai me levar ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, o IMAJM, como também é chamado, ou Colônia Juliano Moreira, como continua sendo conhecido.
Assim começamos essa aventura documental, série de 8 episódios sobre a saúde mental no Brasil. Vocês acabaram de ouvir os primeiros momentos dos 2 primeiros episódios. 2 questões base e um fato foram o início de uma experiência que nos iria afetar definitivamente. Uma equipe em busca de uma verdade, não aquela que se designa como a única, mas a que surge do encontro com um inusitado estado chamado loucura. Marcela Morato, companheira de jornada, em 6 dos 8 episódios que compõem esta série, nos conta como se emocionou em suas andanças pelos fios das memórias reveladas a ela por internos e por profissionais de saúde do manicômio Colônia Juliano Moreira. Ouvir deles suas lembranças é como se ajudássemos um pouquinho a fechar definitivamente os portões dessas instituições que devem ficar no passado de nossa história. O contato com pessoas que, para além de seus diagnósticos, tentam viver com dignidade e conhecer de perto um complexo sistema criado para dar acolhimento a elas, trouxe alento e esperança de um futuro, ainda que sempre em processo de construção. Através de suas vozes, nossos episódios compartilham com vocês fragmentos de vidas, algumas das muitas que se libertaram de tanto sofrimento através delas, suas vozes. Outras estão presentes porque participaram e ainda participam ativamente do movimento colocado em marcha desde os anos 70, chamado de a Reforma Psiquiátrica no Brasil. Rogéria Barbosa, artista plástica, Júlio César, músico, Angelita Forlin, psicóloga trabalhadora do SUS e Paulo Amarante, psiquiatra, nos ajudam a responder às premissas desse último episódio.
O que é a loucura?
O que é a loucura?
E quem é esse personagem?
O louco hoje? A palavra, tão usada em nosso dia a dia, esconde uma realidade complexa e desafiadora.
Episódio de hoje. Você pensa que eu estou louco? As vozes da loucura. Apresentação, Valéria Mauro.
A questão agora é entender como a saúde pública e seus dispositivos se organizam para receber um enorme contingente de pessoas afetadas por manifestações de sofrimento mental. Como anda esse processo em que o SUS, Sistema Único de Saúde, é o principal protagonista com seus dispositivos e profissionais? E nós, sociedade, como participamos na construção dessa rede? Estamos inseridos nela? conhecemos o sistema? Aceitamos nossos loucos? São indagações simples, mas certamente as respostas provocam reflexões, dado a complexidade do que se trata, a subjetividade humana e como entender suas expressões.
Eu comecei com 7 anos de idade, o primeiro surto foi com 7 anos de idade, né? Minha mãe trabalhando, meus pais trabalhando muito, família grande, né? Nós éramos 6 na época. Então, eu já sabia que eu tinha alguma coisa diferente de mim, né? O meu primeiro surto como borderline, né? Foi diagnosticada como borderline, mas nos CAPs, né? Não diz o diagnóstico seu CID, né? Existe um transtorno. Então, eu sou borderline e... Sou borderline, não. Eu tenho a doença borderline, né? Eu com 7 anos já sabia que era diferente. Aí ia pra médica com 13 anos já, como borderline. Sabia que tinha alguma coisa diferente em mim. Que não era, o que eu fazia não era normal, né? Não era uma coisa que eu via as pessoas fazendo naquela época. O mundo se escondia sob a loucura. Na década de 60, 70, tinha um transtorno, então, ou estava internado no manicômio, ou escondia a loucura. De alguma forma, escondia a loucura. A família escondia aquele louco, né? Eu fui protegida pela minha família, por causa que ninguém sabia que eu tinha um problema, um transtorno.
O tom rouco da voz da Rogéria me agradou desde as primeiras conversas que tivemos via Meet. Paulo Amarante já me falara dessa mulher guerreira que, mesmo às voltas com suas coisas diferentes, como ela mesma diz, foi professora e hoje trabalha como artista plástica, sendo capista de livros, pintando suas cerejeiras e refletindo sobre seu processo de usuária do SUS.
O meio direcionava o meu tratamento. Foram muitos anos, né? Foram muitos anos. E eu já passei por vários psicólogos, vários psiquiatras, e em nenhum momento eu consegui me encontrar, né? Nesse mundo aí, nesse mundão aí. Nunca consegui me encontrar. Eu me fazendo tratamento no CAPS, eu comecei com 18... Fiquei 18 anos no Lima Barreto, que era um CAPS aqui na Zona Oeste. Aí depois de 8 anos, aí eu fiquei mais 8 anos, eu estou 8 anos agora no CAPS Neuza. E esse psicólogo me mostrou como é que era o transtorno, o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a descobrir Rogéria mulher preta, Rogéria mulher profissional, Rogéria artista. Geralmente, realmente com esse psicólogo. Quando você descobre, né? Começa a descobrir quem é você, como, o que você vai fazer na sua vida, o que você pode fazer com a sua loucura, né? Mediante a doença, que é uma doença. Eu não vivo a loucura 24 horas. Eu trabalho, eu estudo, eu vou tomar um sorvete no shopping, eu vou passear à praia. O CAPS, para mim, é importante para ele estar ali. Eu saber que quando eu precisar, ele vai estar ali. Acho que ele caminha muito. Quando eu estou, por exemplo, agitada, quando estou nervosa, quando estou com alguma coisa, não estou bem. Eu pinto cerejeiras.
Conheci Angelita no 6º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que aconteceu entre os dias 7 e 9 de setembro de 2023, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Evento organizado pela ABRASME, Associação Brasileira de Saúde Mental, entidade que vale um podcast inteirinho, tantas as contribuições prestadas à causa do movimento antimanicomial. Foram 3 dias em que pessoas de movimentos sociais, profissionais de saúde, estudantes, pesquisadores e usuários do Sistema Único de Saúde se reuniram para trocar ideias, compartilhar experiências sobre suas vivências de vida e militância. O tema do fórum, tecendo experiências de protagonismo pela democracia, direitos humanos e saúde mental. Nosso encontro se deu entre uma pausa entre as palestras e mostras.
Fiquei pensando sobre isso, né? De quem que é o louco hoje. Eu acho que a figura do louco, ela é a mesma, de sempre. O olhar que a sociedade tem para esse personagem do louco. O que muda é a percepção que as pessoas passam a ter quando compreendem que essa loucura é alguma forma de sofrimento, é alguma forma de existência, é alguma forma de estar no mundo. a percepção que as pessoas têm da loucura e do louco tem muito mais a ver com aquilo que acontece com a pessoa quando está dentro de uma instituição ou quando está sob uma medicação. A gente tem a ideia do louco que fala coisas sem sentido, que baba, que grita, que se bate, que tem outros sintomas ali, que estão muito mais ligados a reações das medicações, muitas vezes muito fortes, altas dosagens, né? A palavra loucura é muito bonita quando a gente traz ela pela subjetividade do sujeito, assim. Uhum. Mas quando a gente está falando de social, a gente percebe que a loucura é uma construção também. Sim, necessária à engrenagem da sociedade.
Angelita é psicóloga e trabalhava em um CAPS em um pequeno município perto de Blumenau, Santa Catarina. Estava ali como profissional do SUS para participar de uma das práticas importantes dos dispositivos da saúde mental. Nossa conversa seguiu para além do fórum. Fiquei sinceramente impressionada com suas observações e propostas para o cuidado das pessoas em sofrimento que buscavam o CAPS. Evidenciavam lucidez e compreensão do sistema e suas contradições. Continuamos a entrevista via Meet alguns dias após o fórum.
Se a gente fosse falar de um viés mais marxista, sócio-histórico, talvez, já ia falar mesmo que a loucura e o hospital psiquiátrico e os muros e a lógica manicomial, que não é um espaço físico, mas é realmente uma lógica, ela vai separar quem é necessário ao capital e quem não é necessário ao capital. E quem trabalha para o capital com o seu corpo, com o seu trabalho, ele é aprisionado de outra forma, e o seu corpo vai servir de outra forma. Medicações, internações, né? Porque tem toda uma lógica, toda uma engrenagem por trás da loucura.
Sim, respondi concordando com a Angelita. São leituras sobre uma mesma realidade, não é? Reflexões que nos indicam caminhos para pensar a prática política. Observo que só não podemos esquecer o fato desencadeador de todo esse movimento. A dor daqueles que sofrem com os sentimentos estranhos e com as demandas das vozes que vêm falar com eles, impedindo-os de viverem socialmente.
É que isso tudo é a única construção possível de Sim. se mostrar, dizer quem é, dizer o que deseja, mas como que eu lido com isso na minha prática diária, então? Como é que a gente trabalha com isso dentro de um CAPS, com o cara que chega dizendo que é o Napoleão, ou que chega dizendo que tem um chip dentro da cabeça e que está sendo monitorado pela NASA, e são discursos reais, né? É na escuta, e eu acho que isso é o insustentável de hoje, quando a questão da psiquiatria, que vai além do psiquiatra, que é algo muito maior, né, da indústria, da medicalização da vida, que não sustenta o lugar singular do sujeito.
Pois é.
Aquela fala dele tem valor, que quando a paciente chega para mim e diz eu fui violentada essa noite, e tu leva ela para fazer todos os exames, porque sim, ela está dizendo que tu vai levá-la para todos os exames, nada se constata, mas ela está dizendo qual foi a violência? O que aconteceu? Aquilo que, aos olhos dos profissionais, é um delírio, é uma desrazão ali. O que quer dizer daquela pessoa? O que está contando o sofrimento dela? Então, essa escuta é muito singular. Eu acho que a coisa mais importante dentro de um serviço de saúde mental é o acolhimento, sabe? É o acolhimento que tu dá para o sujeito. É aquilo que tu te propõe realmente a escutar o que ele está falando. Para além dos fluxos, para além das diretrizes do serviço, para além da organização dele, porque às vezes tu vai ter que furar a organização dele. Ah, acolhe, faz assim, depois faz PTS, depois faz tal, tal. Beleza? Mas o que tu escuta do sujeito no momento que tu recebe ele?
Angelita toca em um ponto sensível. O equilíbrio entre executar todos os protocolos prescritos pelo SUS para acolher o indivíduo que chega em busca de atenção e a escuta a essa pessoa, fundamental para que se possa pensar em uma estratégia de atendimento a ela dentro de um sistema. Aponta também um sentimento comum entre os profissionais do cuidado, que é cometer arbitrariedades ao exercerem essas regras. Regras que certamente foram pensadas para dar aos profissionais de saúde e, claro, aos usuários, segurança. Mas na prática, no dia a dia de uma unidade, algo vivo se impõe, provocando questionamentos e dúvidas.
Olha, a nossa realidade, né? Realidade no serviço. E são coisas que eu tenho as minhas críticas, assim, quanto a isso. Porque a gente ainda vai encontrar muitas pessoas que se dizem antimanicomiais, que se dizem contra manicômios, né? Mas no momento em que o cara chega numa desorganização psíquica, vai mandar para o hospital. Entende? E entre os servidores públicos, entre os trabalhadores do SUS, nem todos se intitulam assim, né? Tem um medo muito grande também de tu fazer algo errado. Tu ser negligente com aquele paciente, né? De tu não fazer aquilo que o fluxo estava mandando fazer. Mesmo que tu, enquanto profissional, diz assim, cara, mas dá para fazer o manejo dessa crise aqui dentro do CAPS? Dá para fazer. Com rede de apoio, tecendo junto com os familiares, dá para fazer. E vai ter quem vai te dizer assim, não, o correto é o hospital. O fluxo é esse. E aí, quando chega no hospital, saiu do CAPS, foi para o hospital, a conduta não é mais nossa.
Eu tenho problema de esquizofrenia, né? E faço tratamento no IPUB, né, desde 2002. Mas eu fiquei, antes disso, eu fiquei muito tempo também sem me tratar, né? Vendo vulto, ouvindo vozes e me recorria muito ao espiritual. Nunca me liguei que eu deveria, os meus pais também, né? Uhum. Me tratar também com medicação. Até que eu fui parar no IPUB, né?
Júlio César de Santos Andrade tem 61 anos. Foi diagnosticado como esquizofrênico e desde 2002 é usuário do sistema via Instituto Psiquiátrico da UFRJ, o IPUB. É um senhor simpático que fala sobre sua vida de um jeito muito doce. Seu sonho é tocar sua gaita nas praças da cidade. Mas ainda não teve coragem. Diz que é tímido.
O sindicato que era ligado ao setor que eu trabalhava me encaminhou para lá, né? E eu fui com minha mãe. E eles me receberam lá, né? Teve até uma psicóloga que, minha mãe contando minha história, ela ficou muito, muito, muito emocionada e chorou muito, né? Com a minha história, né? Que a minha mãe falava, ele já foi produtivo, porque eu realmente já trabalhei. A última empresa que eu trabalhei foi 14 anos, quase 14 anos. Sendo que 10 trabalhados e 3 anos e pouco encostado. Que eu quase não falava, porque era muita dor que eu sentia, angústia, aflição. E depois eu comecei a fazer tapete, numa oficina de tapete, eu comecei a me comunicar com os colegas do lado e tal. Depois eu ficava, eu não era muito de fazer atividade não, ficava mais pelo pátio jogando. Não queria saber de atividade, até que um dia eu vejo assim a importância de um olhar, né, de um profissional. Que ela falou, está começando um curso de informática no Pinel, você não quer ir fazer? Eu falei, resisti muito a ela, essa psicóloga, né, Denise Correia. E eu acabei indo, e eu fiz o curso, né, de informática lá, sendo que na primeira aula, o que acontecia? Eu era o único paciente psiquiátrico da turma, então eu fiquei muito encolhido, né, porque assim, já meio paranoico, né. Até que um dia eu tive que ir lá na frente apresentar, fazer uma apresentação de onde eu era. Eu falei, gente, eu sou do Pinel, mas vocês não precisam ficar com medo do nome Pinel, não, porque é só o sobrenome do Felipe. Aí o pessoal fala, mas é justamente isso aí que a gente quer desmistificar. Com essa preparação de informática, eu fui dar aula no Unice da Silveira para outros pacientes e acabei ficando lá muito tempo em outros projetos, né?
Meu encontro com Júlio César teve a música como intermediária. Talvez não o tivesse encontrado se não fosse ela. Visitando o box de livros do fórum, me demorei um pouco para escolher o exemplar que levaria. Então, uma música começou a cativar meus ouvidos e coração. Lembro que comentei com a moça que me atendia algo como, uau, que música gostosa. Ela me respondeu apontando para a figura de um homem que tocava uma gaita, segurando-a junto ao microfone logo ali do ladinho. E lá estava ele, Júlio César, em frente à porta de vidro que separava o auditório do corredor. No chão, uma caixa de som amplificava aquela melodia.
Eu acho que quando a gente trabalha na atenção básica, na atenção psicossocial, quando a gente trabalha num dispositivo como é o CAPS, tu tem que ter um olhar social também para a loucura, sabe? Não só dessa questão que é de cada um, porque a questão de que é de cada um pode aflorar e arborizar demais no social que ele está inserido. Porque a loucura hoje, e não só hoje, sempre foi, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem classe, ela tem território demarcado. Não pode passar batido de dizer isso. Mas é preciso pensar de uma forma um pouco mais territorializada de onde o sujeito está inserido.
Concordei baixinho.
Acho que talvez o que mais possibilitou isso foram os espaços em que os usuários, em que essas pessoas começaram a ter mais voz, né? Lugar de fala e de poder falar sobre isso. Então, esses movimentos da reforma aí, que foram, a palavra movimento é muito boa, né? E faz com que essas pessoas, que ora eram só estudados, pesquisados, tratados, né? Manipulados por alguém o tempo todo, pode vir e contar sobre si.
Fica evidente que, para além de suas habilidades como profissional, Angelita expressa um corpo de ideias consolidadas em prática constante de participação das assembleias, fóruns, grupos de familiares, conferências, que fazem parte do trabalho da saúde mental do SUS, que me faz reconhecer e afirmar a importância de tais práticas para se pensar sobre a atenção à saúde mental.
A gente tem esses fóruns que a gente participa, a gente tem esses congressos, as associações de usuários, são espaços que possibilitaram a gente conseguir olhar essa pessoa com outros olhos. Porque não adianta quebrar o muro do manicômio, né, tirar grade de ferro, mas continuar com contenção química. É preciso escutar essas pessoas. Fica muito difícil escutar elas quando a fala delas também está escamoteada quimicamente.
Toda essa base, eu acho que o Dudu falou, essa discussão que está falando quando fizemos aí essas políticas, essas experiências inovadoras de arte, de cultura, de clínica, né? Como o Dudu falou, a Lígia Clark traz a clínica para a arte, não a arte para a clínica, para a arte, não a arte para a clínica.
Essa foi uma das palestras que assisti no 6º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, cujo tema foi Saúde Mental e Experiências Culturais. Além do Paulo Amarante, presidente de honra da Abras, contribuíram com suas intervenções Eduardo Torres, do Lápis Fiocruz, e Lula Vanderlei, do Espaço Aberto ao Tempo. Três figuras que atuam fortemente no campo da saúde mental. Aqui, apenas uma palhinha do que foi abordado por eles.
Bem, eu acho que o Lula já falou muito disso, mas eu queria marcar, voltando ao que ele fala no início, né, o Lula fala muito mais desse fundamento, a importância de pensar a arte como arte.
A arte como ação de liberdade, experiência radical de expressão e não só como recurso terapêutico. A geração de renda, trabalho, a inclusão na prática social das pessoas em sofrimento mental são algumas das principais bandeiras defendidas pelo Paulo. Em sua apresentação, ele contou para a gente, em retrospecto, sobre as peripécias da implantação de uma política pública voltada para fomentar a produção de arte e cultura para os ciganos, povos indígenas, os quilombolas, a população LGBT, em favor da diversidade social e cultural. Política criada no Ministério do Gilberto Gil, governo Lula, para tratar do que é considerado passo fundamental para o avanço da reforma psiquiátrica. Em nossa entrevista final, foi incisivo quanto a esta questão. Essa política deixou de existir alguns anos depois.
A cidadania, ela tem que ser ampliada, esse conceito. Hoje está numa pauta, numa agenda importante. Conseguimos mudanças importantes no campo da assistência, do cuidado, da visão, né, da integração. Exemplos sobram de pessoas que estavam manicomializadas, que estão hoje vivendo em projetos culturais, projetos de trabalho, né, uma riqueza. Eu acho que nós, começamos, você é psicanalista, começamos com a psicanálise, com a filosofia, com as psicologias, com a própria psiquiatria, a dar conta dessa experiência. A questão é que nós fomos perdendo, primeiro, nós fomos perdendo um vocabulário mais amplo de lidar com essa experiência, com essa pessoa. Tudo virou sintoma. Esse empobrecimento trata de uma redução do campo e da complexidade dessas experiências. E aí nós perdemos outras formas de falar dessas experiências, como, por exemplo, os próprios saberes populares, ditos ancestrais, originário, indígena, ele fala de povo ancestral, as pessoas aqui pensam no ocidental que está falando de fantasmas, assim, no sentido de espíritos, de seres que aparecem, e não que tem um outro significado. Tem um significado, talvez, com a psicologia analítica junguiana, assim, tem outro significado. Então, a gente foi perdendo isso tudo. É claro, então, a gente não está falando em deixar de acolher, de tratar, né? Mas quando a gente fala em acolher e cuidar dessas pessoas, nós não podemos restringi-la nem a psicoterapias ou outras terapias psicológicas pela fala, etc., nem somente a medicamentos que podem ser necessários em algum momento da vida, um ansiolítico, um hipnótico, até mesmo um antipsicótico ou um antidepressivo, mas não reduzir a isso. E por outro lado, também quando nós falamos de arte e cultura, você acaba que se instrumentaliza as iniciativas de arte, cultura e trabalho, né, com o discurso científico. E se perde a dimensão de que, nessa complexidade dessas experiências, eu acho que esse é o grande desafio.
O tempo das coisas vai dando ao que foi pensado, discutido, teorizado, o caráter do que é a prática da vida e suas variáveis. São muitas que se entrelaçam em ações de diversas ordens, sobretudo em um sistema potente em ação, o SUS. E é nessas ações do acolhimento, cuidados e estratégias que Paulo vê um problema que merece atenção. É como se os CAPs, por exemplo, estivessem encapsulados. Uma ironia bem a propósito de suas críticas. Uma caixinha que talvez dê aos profissionais que operam com as decisões a ilusão de uma fórmula imutável, pronta. E, curiosamente, roube deles a possibilidade de um olhar diferente, de produzirem novas ações, tão importantes quando se trata de seres humanos.
Eu tenho falado isso. Eu acho que vivemos um longo processo de patologização. Toda a experiência, né, humana está sendo patologizada. Você não pensa mais em nenhuma forma de sofrimento, de mal-estar, de luto, etc., que não passe por uma ideia de doença. Nós temos que construir narrativas alternativas à do processo saúde-doença, simplesmente. Isso ou é doença, não é o transtorno, até que ponto um transtorno é patológico, não é patológico, embora o termo transtorno já está tão apropriado pela medicina, pela psiquiatria, até que ponto um sofrimento, a depressão, nós temos que resistir. Então isso é uma meta para mim, no que eu posso falar, eu consigo falar para um monte de gente por aí, alunos, imprensa e tal, eu falo que eu acho que tem que despatologizar o sofrimento. Estou tentando evitar, falei lá em Petrópolis, naquele trabalho que eu fiz, formei 40 profissionais lá para atender vítimas de desastre, evitando falar, ou pelo menos quando falo, chama atenção. Sofrimento não é só mental ou psíquico, é um sofrimento amplo, geral. A pessoa sofre, claro, ela sente a partir disso que nós chamamos mente, né? Mas ela sente a partir do corpo, ela sente a partir das suas relações sociais, etc. Então, a gente tem que resistir, pelo menos criticamente, tomar consciência de que há um processo de reducionismo a um discurso saúde e doença. Então, está tudo sendo patologizado, aumentado os diagnósticos de transtornos mentais, já estão em 541 modalidades.
Existe limite, diferenças, como questiona Paulo, entre o mal-estar, tristeza e a depressão? Será que não suportamos mais entrar em contato com a vida sem estarmos munidos de diagnósticos e medicamentos? é uma pergunta que aflige alguns profissionais da rede de saúde mental. Em nossa entrevista, Angelita Forlin manifestou a mesma preocupação. A farmacologia que o mercado oferece para mitigar nossas dores deve ser usada, claro, quando necessária e em doses controladas. Existem outras formas de enfrentar esses eventos que trazem dor e conflitos. Duas palavras usadas por Angelita denotam essa outra linhagem: tecer e territórios. As duas formam uma dupla eficaz na estratégia usada pelos profissionais do CAPS. Dizem respeito a um jeito de acolher o indivíduo, incluindo-o e sua família no cuidado, permitindo a eles um protagonismo em seu tratamento. E como diz Angelita, é no território, no entorno, onde vive o sujeito que a interação se dá. Logo, tecer com eles uma nova abordagem para a integração com sua comunidade é uma estratégia importante.
E por isso eu falo, então, é importante que essa pessoa possa ter um trabalho. E não é qualquer trabalho, um processo de reorientação da vida que possa implicar em fazer atividades na cidade, participar de um coletivo, um coletivo de arte, um grupo de futebol. A gente tem experiências ricas, pessoas começaram a fazer uma prática de esporte, que é uma prática coletiva, que implica em relacionamentos. Então é fundamental para o profissional. Isso eu faço, Valéria. Ainda hoje, nesse curso, nós estamos há 41 anos, todo ano eu ouço isso. Os alunos falam, eu saí daqui derrubado, entendeu? Desmontado, porque eu vim naquela expectativa de aprender quantas miligramas de psicoterapia eu vou fazer, quantos ml eu vou dar de coisa. Não, aí a gente rompeu com tudo, desconstruir. Né? Eu falo que eu faço mais uma indisciplina. Aí eu falei, com Foucault eu aprendi a falar, penso, logo, hesito. Né? Uhum. Se a gente hesitasse mais, né, a gente tivesse essa pouca certeza que, né, a gente fala dessa nova relação de cuidado, de protagonismo da própria pessoa, né, que a gente tem que estimular, de reconstruir com ela, não sou eu que sei. Então, se eu hesitasse mais, eu não estaria botando pessoas 60 anos dentro de um hospício, fazendo eletrochoque, lobotomia.
O que Paulo provoca nas pessoas que vão ouvi-lo quando é demandado a palestrar sobre reforma psiquiátrica, movimento antimanicomial, CAPS, etc.? Certamente ficam desconcertados. Talvez pensem que já temos um modelo organizado para operar a atenção à saúde mental. Pensam que a ciência contemporânea, e ninguém pode negar, avança oferecendo soluções cada vez mais eficazes para tratar os eventos angustiantes que acometem as pessoas. E então, por que questionar? Não há os protocolos? Quando cita Foucault e se apropria dele, propondo menos certezas, um pouco mais de dúvidas, hesitar, Paulo abre uma enorme janela para que possamos olhar o mundo de novo, um pouco fora das caixinhas funcionais e redutoras. É um convite muito saudável, mas bem difícil. Esse é um super desafio que ele e seus companheiros fazem questão de aceitar.
Uma coisa muito ruim também é a solidão. Né? Independente do problema, a solidão, que seja problema psiquiátrico ou não, a solidão é muito ruim e eu tenho uma dificuldade social. Então, voltei para o IPUB, né, para ter esse suporte e também estar integrado dentro do meio psiquiátrico, do sistema, para poder ter amigos, para conversar, porque lá, aos sábados, tem o Clube da Esquina, que às vezes sai para passeio cultural.
Nessa série de docs do Canal Saúde, entramos em contato mais de pertinho com alguns dos dispositivos da rede de saúde mental, seus profissionais, seus pensadores, seus usuários e suas práticas. Que trabalho bonito! Uma revolução das mais potentes está em curso desde julho de 2011 com a implantação dessa rede de cuidados de saúde mental, crack, álcool e outras drogas. A rede prevê os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, os Serviços Sociais Terapêuticos, os Centros de Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento e os Leitos de Atenção Integral em Hospitais Gerais. O modelo, fruto de processos de luta antimanicomial que se mantém ativo. Somos um país com mais de 5 mil municípios distribuídos em um vasto território. Imagina o que foi e ainda é unir essas cidades de atenção básica de saúde, programa de saúde da família, hospitais e suas especialidades, e organizar essa rede em territórios e regiões. E sim, em bases bem diferentes das do passado. Diante de tudo isso, os problemas vão acontecer. E não há como ser diferente. Mas o sistema, o SUS, cria recursos para enfrentá-los. Eu sou Valéria Mauro e esse é o podcast Documentários do Canal Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Você Pensa Que Estou Louco? Vozes da Loucura. Roteiro, apresentação, produção, pesquisa e locução, Valéria Mauro. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Agradecimentos especiais, Angelita Forlim, Júlio César, Rogéria Barbosa, Paulo Amarante e Vitor Pordeus.